Bom, vamos lá. Vamos orar, pedir a direção de Deus aí do nosso bate-papo desse fim de dia. Senhor, a gente não faz ideia do que é realmente sentir na pele a perseguição. A gente ouve histórias, lê histórias, mas a gente não faz ideia. Senhor, tenha misericórdia desse povo tão carente e necessitado, que tanto ama ao Senhor de verdade. Ó Senhor, tenha misericórdia do teu povo que sofre por perseguições das mais variadas e múltiplas possíveis. Tenha misericórdia, Senhor, por favor, do teu povo. Ajude-nos como parte da tua igreja a sermos a bálsamo, a lembrarmos-nos de orar por esses nossos irmãos que tanto carecem e necessitam da tua intervenção especial. Tenha misericórdia, Senhor, deste povo, do teu povo. E pedimos neste momento, fala conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento para que a gente possa tomar as escolhas corretas nas horas de mudança, nas horas onde a situação, a trajetória da vida está sendo alterada, para que a gente realmente tenha um bom ponto de partida, um destino saudável e, principalmente, que a glória seja do Senhor, que o Senhor seja exaltado através das escolhas que a gente toma na nossa vida. Essa é a nossa oração. Fala conosco, Senhor, que o teu Santo Espírito tenha liberdade em nosso meio aqui. Em nome de Jesus oramos. Amém? Amém. Vamos lá, então, vamos lá. Começamos aí semana passada esse novo mês a falar sobre escolhas. E você talvez se lembre aí da semana passada que você toma pelo menos 35 mil decisões por dia. São 35 mil escolhas que você faz. É coisa aí, é coisa pra caramba. Você escolheu hoje estar aqui, você escolheu diversas coisas, pôr o casaco, tirar a blusa porque esquentou. Então são as diversas escolhas que a gente toma na vida. Na semana passada, a gente começou a falar isso baseado num livrinho, talvez um dos menores aí da Bíblia, Ruth. São somente 4 capítulos. Se você já quiser aí folhear ou procurar no seu celular, fique à vontade para fazê-lo. E no livro de Ruth, é um livro sobre a história de uma mulher. Mas, na verdade, não é só a história de uma mulher, é mais do que isso. É a história de uma mulher, sim, mas é a história de um Deus poderoso que age em todo o momento da história e nos conduz a tomar boas escolhas. No livro de Ruth, talvez você não esteja familiarizado, então eu vou contar aqui um pouquinho da história para você. Ele aconteceu numa época onde existiam juízes na terra, não tinha um grande rei. Esses juízes eram caras que tinham poder militar, não tinham assim um grande poder de persuasão, não era um grande líder que as pessoas que falava e as pessoas o seguiam, faziam aglomerações em volta dele. Não, era pelo poder, é só pelo poderio militar e bélico que esses caras tinham influência ali na sociedade. Não muito diferente do que hoje acontece, era uma época em que cada um fazia aquilo que dava na cabeça. Cada um fazia aquilo que sentia no coração fazer, pegava e fazia e pronto. Não tinha muitas considerações ou muito pensamento. Pegava e fazia. Era assim que acontecia. Me lembro de umas aulas do seminário, e aí chegava em juízes, o pessoal sempre resumia. Era um ciclo de falhas. Então o povo pecava, o povo caía no erro, aí Deus pesava a mão sobre aquele povo, aí o povo, depois que a mão do Senhor pesava sobre eles, aquele povo se arrependia, voltava aos caminhos de Deus. Aí sabe aquela história, né? Momentos tranquilos geram homens fracos. Aí os homens fracos, de novo, vinham para o pecado e se desviavam dos caminhos de Deus. E ficava nesse ciclo. Era um ciclo de falha sem fim. E aí aconteceu que na cidade de Belém, horas depois, Belém, a casa do pão, a casa de pão, faltou pão. Ficou com fome. Houve fome na terra de Judá, na terra de Belém. Isso está ali, Ruth, capítulo 1, versículo 1 também. Então o pessoal estava com fome. Pois bem. Na hora da fome, se você tem filho pequeno ou tem crianças pequenas em casa, você sabe que é uma hora caótica. Hoje em casa rolou um momentinho desse, né? E aí as sensações ficam à flor da pele, né? Então se você não dá um biscoito, qualquer coisa ali, que o almoço não saiu, o negócio aperta. E ali apertou. A turma resolveu não confiar em Deus, não confiar no Deus da provisão, o Deus que nos tempos passados havia dado alimento para todo aquele povo, tinha jogado do céu, literalmente, o pão. Eles não confiaram nesse Deus, falando, vamos agir de acordo com as nossas sensações, de acordo com o nosso pensamento e tomar as decisões que a gente acha que deve tomar. E aí uma família, de um dileto senhor chamado Elimeleque. Ah, Elimeleque com a sua esposa Noemi, junto com seus dois filhos, Malon e Quilion, resolvem partir. Se mandaram para uma terra estrangeira, para uma terra de gente não muito bem vista. Era um pessoal que não era lá muito amigo do povo de Deus, aí, do povo de Israel, o povo de Moab. E lá, depois eu vou contar um pouquinho mais dessa história de Moab, e ali eles ficaram mais ou menos, pelo menos 10 anos, eles ficaram naquela região tentando fugir da fome. Tomaram escolhas erradas. E nessa que eles tomam decisões erradas, quando a gente, na nossa trajetória de vida, né, quando a gente começa a fazer coisa errada, se a gente não põe um freio, é ladeira abaixo. E aí, a ladeira aqui foi abaixo. Eles resolveram fugir de Deus, fugir do povo da aliança, do povo do pacto do Senhor ali, e foram para uma cidade, um país estrangeiro, um povo inimigo do seu povo. E ali acontece que Elimeleque morre. E nessa que Elimeleque morre, passa-se um tempo, seus dois outros filhos morrem, Malon e Quilion. E o negócio é, o texto começa a ficar meio irônico, porque eles foram ali para perpetuar a genealogia da família. Eles foram para aquela cidade para não morrer de fome. Que coisa, né? Quando a gente se desvia dos caminhos de Deus, parece que Deus dá uma chacoalhada assim e a ladeira foi abaixo. Era para perpetuar a família, não tinha mais família. E aí, quem sobra? Noemi. Noemi não podia fazer igual qualquer uma de vocês faz hoje. Ah, pega, coloca o currículo na Cato lá de Israel e arruma um emprego, seja qual for. Ou então, sei lá, vai, arruma o que fazer e dá um jeito. Se vira, a gente vai atrás, a gente conquista, dá um jeito. Não é assim que a gente, ainda mais na nossa realidade paulistana, é assim que geralmente acontece. Eu não tinha o que fazer, ela ia morrer de fome. E aí a gente se depara então com o nosso texto de hoje. Aliás, antes de chegar no texto de hoje, esqueci de contar uma coisa. Os dois lá, o Malon e o Quilion, casaram com duas mulheres lá de Moab. E eles casaram com Orfa, o nome da senhora era Orfa, e a outra, a moça, Ruth. Então agora sim, a gente chega da história de hoje. E aí eu queria convidar você a ler a partir do capítulo 1 de Ruth, do versículo 6, a gente vai até o final dele. Presta atenção da leitura e depois a gente vem fazendo alguns comentários. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Assim, ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então lhe deu beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficaria sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Agora no versículo 14. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi, essa daí parecia brasileira, não desiste nunca, né? Olha só o que ela fez de novo. Aconselhou, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu. Talvez um dos textos mais famosos aí de Ruth. Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E agora termina uma notinha narrativa explicativa aí no final. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moab com sua nora Ruth, a moabita. E elas chegaram em Belém, no início da colheita da cevada. É uma história muito interessante. É uma história muito legal e a gente vai tentar aí pincelar algumas coisas, porque eu vi que a hora já está avançada. Então vamos lá, né? Se liga aí no início. Quando Noemi soube, então, que, versículo 6, em Moab, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, ela decidiu voltar com as suas duas noras. Ela estava passando necessidade. Ela não tinha mais o que comer. Ah, o pão acabou ali em Moab. Não tinha mais o que fazer. E aí ela ouve, ela fica sabendo que na sua terra natal, no seu povo, ei, ali agora estava rolando uma colheita. O trigo voltou a brotar naquela região. Estava tendo comida de novo. Então, quer saber? O versículo 7 até fala que ela partiu. Ela meio que largou as coisas em casa e foi embora. Largou de maneira meio rápida e voltou para sua terra, voltou para o seu povo, voltou para o lugar de onde talvez ela não deveria ter saído jamais. E ela volta junto com a sua nora. Na nossa vida, tem momentos que a gente vai vivendo a realidade, vai deixando a vida me levar, a vida leva a ela. Mas a gente vai vivendo a vida e às vezes parece que a gente está começando a caminhar para Moab. Parece que a gente começa a caminhar para longe, distante de Deus. Agora, Deus é um Deus gracioso. Deus é um Deus de amor, de bondade, que está sempre com o braço aberto, buscando. Ele deixa as 99, como a gente cantou, só para me encontrar, para procurar e receber alguns de nós que por vezes anda distante e desgarrado do caminho de Deus. Então, talvez você tenha até participado de todas as celebrações da Ibira aí nos últimos tempos. Talvez você tenha sido assíduo, se não tenha estado aqui, talvez acompanhou todas aí pelo YouTube, mas o teu coração aonde que está diante dessa história? Quantas vezes essa semana você pensou coisas que não, poxa, não te levam para perto de Deus? Quantas vezes dessa semana você pensou em matar alguém? Eu pensei. Assaltar a casa da minha mãe, né? Então já viu. O sangue sobe. Quantas vezes? Ah, quantas vezes? Aí depois a gente pede para que Deus inunde o nosso coração com graça e bondade, né? Quantas vezes a gente pensa coisas ruins na nossa vida que nos fazem ir para os campos de Moab, onde aparentemente o negócio está bom, onde a terra está fértil. Então, Deus está sempre de braços abertos, prontos a nos receber de volta ali no campo de Judá. Ei, na casa de Belém sempre tem pão para os seus. Tem um comentarista que falava, lendo sobre esse texto, ele falava assim: Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Deus se deleita em dar bênçãos, em jogar chuvas de bênção em cima da sua nação, em cima daqueles que são seus. Ele está procurando a quem ele possa abençoar e gerar vida. Deus está te procurando, Deus está atrás de você. É sempre assim que a história funciona, sempre Deus procurando a gente. E às vezes a gente fica reticente num lugar estrangeiro, numa terra distante. Então ela decidiu, ela tomou uma decisão. E ela tomou uma decisão aqui, isso, ela tomou uma escolha na hora da mudança, né? Ela estava numa cidade e precisava ir para outra. E o que que norteou, balizou essa mudança que ela tomou? Foi a comida? Sim, tinha comida lá, mas antes, aí é legal quando a gente muda de percepção. Ela vê que o Senhor, primeiro, o texto começa assim, né? Que o Senhor, no versículo 6, viera em auxílio do seu povo. O Deus, o Eterno, o Yahvé, aquele que é o doador de tudo, aquele que é, era, é e continua a ser e está sendo, e sempre será, Ele quem provê, Ele quem sustenta, Ele quem dá. Quantas vezes a gente ora na nossa casa agradecendo pela refeição que a gente tem? Ou a gente toma, a gente é paulistano, né? Ô, meu, tem que correr. Quantas vezes a gente passa isso desapercebido? E nem sequer se lembra de agradecer que é o Senhor quem sustenta, é Ele quem manda, é Ele quem é o doador. A chavinha de Noemi muda Quando ela entende que é o Senhor quem provê, ela volta os seus olhos novamente para quem é sim o provedor, o sustentador, aquele que dá tudo. Às vezes a gente fica capaz de falar isso da boca para fora diversas vezes, mas isso no nosso coração é uma verdade real e absoluta? Sonde aí o seu coração, pense sobre isso. E aí, enquanto eles voltavam para lá, segue no versículo 7, na segunda parte, para a terra de Judá, eles deviam estar mais ou menos no meio do caminho, provavelmente o pessoal fala. E Noemi fala, meninas, legal que vocês vieram aqui me ajudar, Ruth e Orfa. Pô, eu agradeço muito, vocês foram muito leais comigo, muito bom que vocês resolveram vir comigo, mas retornem para sua casa, retornem para a casa das suas mães. E geralmente a gente volta, a gente fala assim para a casa dos pais, né? Volta para a casa do pai. Aqui, casa das mães. Depois o texto é claro que Noemi fala, olha, volta para a casa da sua mãe, porque lá ela vai arrumar um casamento para você. Quem geralmente é casamenteira é mais a mãe, né? Vamos combinar? Mãe que gosta de arrumar casamento para os filhos, né? Não muda a história, é sempre assim. Desde 3 mil anos atrás a história é essa. E geralmente as mães é que estavam querendo arrumar. E por que que Noemi fala isso para elas? Sabe por quê? Lembra de semana passada? Se você não se lembra, eu convido você a ouvir aí as nossas reflexões do YouTube ou então aí dos podcasts da vida. Olha só, vocês são moabitas. Muito dificilmente, na cabeça de Noemi, ela está pensando, vocês vão encontrar homens de Belém, de Judá, que vão querer se casar com vocês. Não vão encontrar. Porque a mulher moabita, não. O povo moabita já era um povo que ficava de lado. Agora, mulher moabita, não. Não vai querer, porque, só relembrando aqui a história, sabe como começou o povo de Moab? Eu te contei isso semana passada, mas vai de novo agora. Tinha um cara chamado Ló na história, que tem a musiquinha que você conhece, né? Que ele olhou para trás e se deu mal, a mulher de Ló, e virou uma estátua de sal. Então a mulher de Ló morreu. Ele ficou viúvo com duas filhas. E ele com duas filhas não ia ter mais descendência, elas não eram casadas, não tinham mais linhagem. E aí aquelas duas meninas deram um porre no pai, encheram a cara do pai de vinho, embebedaram o pai e na primeira noite uma delas deita com seu pai. Aquela filha faz isso com seu pai. Dessa relação nasce um menino chamado Moab. Então, e depois da segunda nasce os Amonitas. Enfim, é assim que começa o povo de Moab, a partir de um porre. Enfim, e aí, assim começou a história do povo de Moab. Moab era um povo que não, segundo Deuteronômio, eles não eram bem vistos num culto, numa celebração religiosa como essa. Deus não queria saber que esse povo chegasse perto do povo de Deus, porque era um povo que eles adoravam ao Deus Camoz. Não queriam saber do Deus do Eterno, do Deus do Senhor. Por isso que ela começa até a fazer uma oração para aquelas moças ali no versículo 8. E ela fala que o Senhor seja leal com vocês como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Ela invoca uma das palavras mais peso teológico, talvez maior na Bíblia. A lealdade de Deus. Que o Senhor seja leal com vocês. Que o Senhor seja hesed. É a palavrinha aqui com eles. É o amor leal de Deus, é o amor da aliança que Deus tem com o seu povo. Então, ela manjava um pouco de teologia, né? Porque para soltar uma dessa... Agora, quais são as implicações desse amor leal? Esse amor leal de Deus, eu vou definir aqui uma coisa que eu acho que talvez você não vai esquecer jamais. É o amor cabeça dura. É o amor que, por mais que aquele cônjuge faça tudo errado... Faça tudo ao contrário do que você fala, você continua amando. Esse é o amor de Deus para comigo. Esse é o amor de Deus para com você. É um amor que Deus se sacrifica, é um amor que Deus abre mão, Deus abdica de todas as suas prerrogativas para simplesmente me amar e te amar. É esse amor que Noemi está pedindo sobre Ruth e sobre Orfa. Ele fala, olha, que o amor leal, que o Senhor seja leal com vocês como vocês foram comigo. E aí ele segue no versículo 9. Olha só como que ela acha que elas iam encontrar segurança. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Aí parece que a teologia dela deu uma derrapada, porque ela não cantava aquele hino, que segurança, sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Não, ela não cantava essa, ela achava que a segurança se encontrava no casamento. Só que, se a gente não encontra segurança no que quem é o único doador de segurança, que é o nosso Senhor, a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar. Não adianta querer encontrar segurança no seu marido. Não tem jeito, não tem como. Não encontra, porque a gente é falho. O cara vai falhar, o marido vai ter problema. Então, não vai encontrar segurança no marido. Não tem jeito, não vai conseguir. E aí, ela então, é interessante o que ela faz, né? Noemi dá-lhe beijos. Eu fiquei lembrando de uma cena que talvez você conheça. Quando Judas entrega Jesus, o que, que ele faz, né? Ele taca-lhe um beijo em Jesus. Então, só para lembrança aí, né? Mas, enfim, ela deu beijos de despedida e elas começam a fazer uma coisa, chorar bem alto. E elas começam a esgoelar, a abrir a boca. E elas abriram o berreiro. E aí elas falam, não, Noemi, não. Olha, você... A gente gostou de você. A gente já viveu aqui tantos anos juntas. Quer saber? A gente vai com você. A gente não vai deixar vocês sozinhas. Você já é uma senhora. Já está avançada em dias aí. Eu não vou. Não vamos deixar vocês aí, não. Mas Noemi não é uma pessoa que fala uma vez e desliga. Ela é insistente. Ela bate na tecla. Ela continua martelando na história. E ela fala mais uma vez. E agora ela expande um pouco a sua argumentação. Olha... Minhas filhas, por que vocês viriam comigo? E olha só como que ela se coloca aí a partir do versículo 11. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Parece que ela acha que só as meninas ali, Ruth e Orfa, só teriam como se casar novamente se fosse com filhos dela. Porque ela sabe que nenhum judeu, nenhum do povo de Israel ia querer casar com ela. Então ela fala, você acha que eu tenho como dar filhos novamente de vocês? Não, voltem minhas filhas, vão, eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois dessa luz, filhos, vocês iriam ficar esperando todo esse tempo? Ela pergunta, iriam esperar eles crescerem? Ficariam sem se casar à espera deles? E aí ela própria pergunta e responde, sabe aquele monólogo? E ela fala, não, de jeito nenhum. Ela mesma responde, minhas filhas, para mim é mais amargo, e essa palavrinha entra na história, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela, do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Diante desse discurso de Noemi, diante dessa insistência que ela faz, dessas perguntas que ela joga, Orfa toma talvez a decisão sensata e esperada. Afinal, ela estava diante de uma senhora mais experiente, uma senhora mais vivida, e ela fala, Noemi, obrigado. Obrigado por tudo, foi muito bom estar com você, eu vou voltar para a minha terra. Eu vou voltar para o meu povo, vou voltar para a casa da minha mãe. Lá tem comida também, então eu vou ficar lá. Quem sabe eu até arrumo um marido por aqueles lados de lá. Eu acho que eu arrumo, acho que dá certo, vai dar certo. Tá bom? Obrigado, valeu, foi. Agora, Ruth resolve não fazer muito bem isso não. O texto fala com uma nota... curta e grossa, no finalzinho do versículo 14. Ruth ficou com ela. A Ruth não resolveu voltar para os campos de Moab. Ela fica. Então Noemi a aconselhou novamente. Falou, Ruth, veja como sua concunhada está voltando para o seu povo. E olha só que coisa. Para o seu Deus. Então, Ruth, a Orfa está voltando para Camos. Está voltando para Camos. Volta você também. Volta para sua terra, para sua parentela, para a terra que é a sua. Volta para lá. E aí, hoje, como é dia dos namorados, esse texto talvez você já tenha até ouvido várias vezes em diversos casamentos, né? Aonde quer que pousares, ali eu pousarei. O seu Deus será o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Eu vou viver com você para sempre, até onde você morrer. É uma bela declaração de amor, talvez, aí para um marido fazer para a esposa, ou a esposa fazer para o marido. O texto fala, aí Ruth responde, para de ficar me enchendo as paciências. Não, isso é na versão do Betinho de amanhã. Para que eu saia fora e não volte mais. E que eu não mais te acompanhe. E aí ela vem, né? Aonde você for, eu irei. Aonde você ficar, eu ficarei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei. E ali eu serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Orfa fez o normal, fez o esperado e ordinário. Tudo bem, ela fez ali o que seria esperado. Agora Ruth fez o extraordinário. Ruth deu um passo de fé. Ruth deixou para trás tudo, as coisas que para trás ficam e prosseguiu para o alvo, procurando o prêmio da soberana vocação. Ela fala, ô Noemi, é o seguinte, eu vou ficar na sua terra o resto da minha vida. Eu não quero saber mais do meu povo. Eu vou abrir mão do meu Deus. Agora, quer saber? Camus não é mais o meu Deus. O meu Deus é o Eterno, é Yahvé. Eu acredito nele. Eu vi que ele faz coisas milagrosas. Eu vi que ele faz coisas diferenciadas que eu não consigo entender. O seu Deus é o meu Deus. E quando ela se apropria do seu Deus, ela não simplesmente se apropria de Deus, mas ela se apropria também de todo o pacote. Sabe aquela história de gente que fala, eu amo a Deus, mas igreja não quero saber. Lá é muita encrenca, tem muita gente ruim. Eu concordo, eu tô aqui. Então, como que vai ter só gente boa? Não tem, a gente vai dar espinhada, vai uma hora se cutuca dali e daqui, mas no fim, a gente é o povo de Deus, aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. E tem que ser assim. Aí ela entende isso, por isso que ela fala, olha, o teu povo é o meu povo. E para aquela senhora falar uma coisa dessa, não é igual eu ou você falar que um carioca é o nosso povo, ou, sei lá, um cara do Rio Grande do Sul. Não, é muito mais. A gente é brasileiro, a gente não tem briga com ninguém. No máximo, a gente brinca de brigar com o argentino. Mas tem briga coisa nenhuma, né? O brasileiro tá cansado de ir para Buenos Aires fazer a viagem e comer churrasco lá na terra dos argentinos, dos irmãos. Tem nada, não tem briga. Então a gente não consegue ter essa diferença. No máximo, talvez seja um palmeirense com um corintiano, talvez um gremista com um colorado, alguma coisa assim. E olhe lá, né? E olhe lá. Mas ela falou, o seu povo é o meu povo. Eu vou levar o pacote completo. Eu conheço o Senhor agora. A gente lembra do Evangelho, né? Que aquele que não negar o seu pai e a sua mãe e não me seguir, não poderá ser um dos meus discípulos. Aquele que, isso Jesus falando, aquele que não negar a si mesmo e não tomar a minha cruz, não pode ser um dos meus discípulos. O Evangelho parece que está permeando essa história. Ruth resolve ir para a terra de Israel e ela fala que ia ficar ali até morrer. E ela fala, olha, que o Senhor, essa palavrinha aqui do versículo 17 é destacada, que é o Yahvé, é o Eterno, faz uma promessa, que ele me castigue com todo rigor, se outra coisa, não a morte, me separar de ti. Esse encerra praticamente aqui a passagem de Ruth nessa história. E aí, Noemi olha para isso e fala, já entendi, não dá mais, eu tentei, não tem jeito. Agora, depois de uma declaração dessa, ela fala, tá bom, não tem mais jeito, não tem como. Então, já que ela estava decidida, ela não insiste mais. E aí, o texto, em outra notinha muito breve, prosseguiram as duas até Belém. E ali, quando eles chegam, aí, imagina o burburinho. E agora eu vou explicar o porquê do burburinho. Estava tendo colheita. Lembra lá no último versículo, que a gente viu no versículo 22? Quem que faz o trabalho braçal ali? São os homens. Então os homens estavam tudo lá na lavoura, estavam ralando, cortando lá, cortando a colheita. Na cidade só estavam as mulheres. E as mulheres devem ter olhado a porta assim e falado, ué, quem que é aquela senhora que está chegando ali? Parece Noemi, né? Não parece? Aí começa a cutucar uma outra. Olha, será que é Noemi? Não, mas espera. A Noemi saiu com Elimeleque, o Malon e o Quilion? Pera, eu acho que é outra moça que está vindo ali. É outra senhora que está junto. Nossa, mas o que aconteceu com a Noemi? Por que ela está tão magra? Será que ela passou fome? Ah, é provável. Ela envelheceu, né? Deve ter rolado uma dessas, porque o pecado envelhece a gente. Envelhece. Experimenta ficar na sua mente só remoendo coisa ruim. Raiva, rancor, amargura. Você vai ter mais rugas de preocupação. Esteja certo disso. Talvez rolou um comentário assim. Muito provável. Olha, é Noemi. Noemi está voltando. E ela está voltando com uma menina. Que coisa. E aí o povoado ficou todo alvoroçado por causa delas. E aí, será que é Noemi? Elas perguntavam às mulheres umas às outras. E aí Noemi, que significa agradável, amável. Uma pessoa, de boa, tranquila. Chega lá, não me chamem Noemi, melhor me chamarem de Mara. Ela deve ter falado meio bravo assim isso. Sabe por quê? Sabe o que significa amara? Amarga. Ela estava amargurada. Nessa época, os nomes diziam muito sobre quem era a pessoa. Elimeleque, lembra que a gente falou semana passada? Elimeleque é Deus é o meu rei. Ele resolveu que a barriga era o rei dele. O texto é muito irônico. E aí a teologia de Noemi é muito boa. Olha só, ela dava uma boa teóloga. Ela fala assim, pois o Todo-Poderoso, se tivesse o Deus Todo-Poderoso, ia ser El Shaddai. Mas o Todo-Poderoso, o Shaddai, tornou a minha vida muito amarga. E aí ela segue o discurso dela. De mãos cheias eu saí daqui. Eu estava pagando. O meu cartão Black estava com o limite lá no teto. Eu podia passar quanto quisesse lá e ia ganhar ainda um cashback lá atrás. Mas ela estava com esse cartão Black no talo. E ela voltou, não tinha nem mais aquele de estudante que você tinha na época de faculdade, que o limite era R$500. Não tinha mais ou menos um cartãozinho sem tarifa, que não paga anuidade, daqueles bem simples, assim que ela chega. E ela fala, saí de mãos cheias, voltei de mãos vazias. É isso que ela fala. Ela simplesmente ignora a declaração de amor que a sua nora acabara de fazer. Ela está chegando ali com Ruth. Ela acabou de falar, ô Noemi, eu sou aqui a sua parça, eu vou ficar com você para sempre, aonde você precisar, eu tô contigo e não abro, conta comigo. E a Noemi, amargurada da vida, fala, saí de mãos cheias, mãos vazias eu voltei. E aí o Senhor, tá vendo, a teologia dela tá boa, o Senhor me trouxe de volta. Agora, por que vocês me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Por que a teologia dela está boa? Ela entende que as coisas ruins da vida que acontecem também estão sob, abaixo, do agir de Deus. Ela entende que as coisas adversas que tantas vezes acontecem na nossa vida estão debaixo da vontade e permissão de Deus. Ela entende isso. Só que para aí a compreensão dela. É uma compreensão rasa, meramente intelectual. Meramente da cabeça. Não desceu para o coração, não calou fundo ali. Ela não seria capaz de dizer, sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ela não seria capaz. Porque ela falou, olha, é o seguinte, me chamem de Mara. Eu estou amargurada. E quando a gente fica amargurado na nossa vida, quando a gente guarda rancor no nosso coração, quando a gente cultiva a raiva dentro de nós, a gente não consegue ver as coisas boas que Deus faz. A gente até entende que foi Deus que permitiu que a coisa ruim acontecesse na minha vida, mas a nossa visão está limitada, porque a gente está amargurado, está com, como diria o meu irmão, com uma raiva e não consegue visualizar nada além da amargura e do rancor. Ela volta para a sua terra, ela volta para o seu povo, e o texto fecha falando que foi assim que Noemi voltou para as terras de Moab, com a sua nora Ruth, a moabita. E eles chegam a Belém no início da colheita e da cevada. Ela tomou uma boa decisão. É hora de voltar para o meu povo. É hora de voltar para a minha terra. É hora de voltar para a minha nação. Ela voltou. Só que o coração ainda estava ruim. Agora, talvez hoje você seja como Noemi nessa história. Você se identifique com ela. Porque talvez você tenha as coisas esclarecidas na sua mente. Talvez, teologicamente falando, você entende que Deus é soberano, que Deus age e faz na sua vida e na minha, mas o rancor sobre aquele seu superior lá no trabalho, ou aquela amargura em relação àquele fato que aconteceu na semana, ou a raiva que você tá consumindo o seu coração. Será que você está assim? Eu me peguei assim algumas vezes essa semana. É duro, né, quando a gente vai falar uma coisa que às vezes a gente confessa os pecados e pede a graça de Deus, né? Ou talvez você seja como Ruth, que não teve um encontro profundo com Deus, não conhecia Deus na história, mas você olhou diante das outras pessoas no entorno e falou, caramba, esse povo aqui é povo de Deus, esse povo aqui serve ao Deus verdadeiro, eu quero estar junto com eles. Esse povo vai ser o meu povo também, eu estou aqui pronto aí para uma terra que não é a minha, para um lugar que não é o meu, e eu quero servir esse Deus. E eu quero fechar esse nosso papo falando agora de quem está sempre de braços abertos para nos receber. Há quase 20 anos atrás, eu dirigia de uma maneira assim um pouco ousada, eu vou dizer, o carro. E meus pais tinham um carro automático que andava razoavelmente bem, né? Era um Subaru, andava da hora aquele carro. Meu. Eles tinham acabado de comprar. Era velhinho o carro, mas era bom. E eu, recém-tirado carta, era até coisa da igreja que a gente estava indo. E eu entrei numa rua, estava chovendo, tempinho... Chovendo não, aquela garoinha, né? Fina, rua de paralelepípedo. Tum! Meti o carro em outro carro. Mas eu estourei a frente daquele carro. Assim, foi tão ruim, que meus pais venderam depois aquele carro só pro meu tio, que é um santo homem de Deus, quebrado, e ele consertou o carro e depois seguiu a vida. E eu me lembro daquele dia, o carro continuou andando, não sei como muito bem, mas seguiu andando. E depois, no fim do dia, eu voltei pra casa dos meus pais, né? E lá na casa dos meus pais, como vocês sabem, é tudo avantajado, né? Porque somos em 5 irmãos, muita gente. E meu pai estava fazendo hambúrguer aquele dia. E eu cheguei em casa, não tinha celular na época, não dava para ligar e avisar pai, bati o carro, desculpa. Não dava para fazer esse tipo de coisa. E eu cheguei e falei, pai, bati o carro, mas foi feio. Falou, Betinho, não foi a primeira vez? É, eu já tinha batido o carro antes, sem carta, no portão de casa. Não foi a primeira vez e não vai ser a última. Você quer um hambúrguer, filho? Eu tenho muito que aprender ainda com meu pai, né? Era um santo homem de Deus. Se o meu pai, que era um homem pecador, falou isso pra mim, que dirá o Deus amoroso, gracioso, que tá atrás de mim e de você, querendo te abençoar, querendo fazer a sua vida parar de ser uma vida amarga, parar de ser uma vida com raiva, parar de ser uma vida de acordo com as suas convicções e verdades e te receber de braços abertos. Assim é o nosso Pai que está nos céus, Ele sim que nos dá o pão nosso de cada dia, está de braço aberto, pronto para te receber, pronto para te dar um grande apertado abraço, mesmo na hora mais difícil, na hora que você fala, não tenho mais o que fazer, eu não sei como existir mais. Eu não aguento mais essa dor. Está doendo aqui dentro. Esteja certo. Deus está sempre de braços abertos para nos receber. Medite nisso. Será que a sua decisão vai ser uma decisão normal? Vou voltar para o meu povo como fez a órfã? Ou será que... Não, eu entendo. Jesus pode fazer uma diferença na minha vida. Ele pode me levar até o Pai. Afinal de contas, só há um meio campo, só há um mediador, só há um caminho entre Deus e os homens. É Cristo Jesus, o nosso Senhor. A minha oração, o desejo profundo do meu coração é que a gente olhe para isso e veja o grande Pai amoroso que está de braços abertos, prontos a receber o seu povo, por pior que ele seja. Senhor Deus, obrigado pelo seu amor que muitas e tantas vezes nos constrange. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado que o Senhor nos ama com amor leal, com amor teimoso, com amor cabeça dura, a despeito das nossas falhas, que são tantas e tão grandes. Senhor, obrigado pelo teu amor manifestado de maneira clara e evidente na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor o enviou para pagar a pena dos nossos pecados naquela cruz. Livra-nos, Senhor, da amargura, livra-nos, Senhor, da raiva, livra-nos, Senhor, do rancor, afasta-nos disso e ajude-nos a voltarmos para as escolhas corretas, para buscar ao Senhor em todo o tempo e reconhecer quem é o Senhor e que o Senhor é quem age e pode fazer nas nossas vidas. Esse é o desejo do nosso coração. Assim oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.